Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos ao nosso Pai. Querido Deus, obrigado porque o Senhor faz grandes coisas na nossa vida. Obrigado porque estamos esperando por coisas maiores ainda, prometidas em Tua Palavra. E que com base naquilo que já se passou e já se cumpriu, podemos crer que todas as grandes coisas prometidas para o futuro também se cumprirão. Porque o nosso Pai falou. E como filhos e filhas, não temos para onde ir, a não ser voltarmos para os braços do nosso Pai, crendo nele, sendo confortados por ele. Derrama sobre nós o Espírito Santo nesta manhã, que ao abrirmos a tua palavra, o Senhor nos fale ao coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Carta de Reis, o segundo livro de Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, os versos 1 a 6. Segundo livro de Reis, capítulo 20, versos 1 até o 6. Aqui lemos sobre Ezequias. Naqueles dias, diz a palavra de Deus, adoeceu Ezequias. 2 Reis, capítulo 20, verso 1 em diante. Ezequias adoeceu de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás, não viverás. Queridos, adoecer, todos adoecem. Mas adoecer de morte é diferente. Ninguém que está aqui nesta manhã adoeceu de morte. Porque quando a Bíblia diz que adoeceu de morte, é porque ia morrer mesmo. E a Bíblia diz que Ezequias adoeceu de morte. E Deus disse, prepare a tua casa, Ezequias, porque morrerás, não viverás. Como Deus é transparente, não é? Como Deus é sincero. Deus não engana, mesmo quando ele tem que falar alguma coisa que dói em nosso coração, mesmo quando Deus tem que falar algo que nos machuca, mas ele como pai tem que falar, ele não engana, ele não ilude, ele não nos conta coisas mentirosas. Prepara a tua casa. E o verso 2, então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou ao Senhor, dizendo, ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Quanta lágrima, quanto choro, quanta amargura, quanta tristeza. Chorou muito. Queridos, a Bíblia diz que Deus ouve a nossa oração. E a distância entre você e o Pai Celestial é a distância de uma curta oração. Quão longe está Deus de você? A distância de uma oração. E a oração de Ezequias foi curta. Então Deus estava mais perto ainda. Parece que quanto mais curta é a oração, mais perto Deus está, porque é a distância de uma oração, é a distância de uma oração. E a Bíblia diz aqui no verso 4, sucedeu pois, que não havendo o profeta Isaías ainda saído do meio do pátio, ele entrou no palácio, falou com o rei, e estava saindo, ainda não tinha saído do pátio, a voz de Deus veio novamente ao profeta Isaías, dizendo, volta, e diga a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração. Como Deus ouve as orações? Rapidamente. Enganam-se aqueles que dizem que Deus se demora para ouvir. Enganam-se aqueles que pensam e falam que Deus se demora em responder. Deus nunca demora a ouvir. Deus nunca demora em responder. Nós é que muitas vezes não entendemos a resposta que Deus está dando. Ou não queremos aceitar a resposta. Mas a oração que sai de um lábio que murmura, de um ser que chora, que clama, ela chega ao trono do Pai, no mesmo instante. Volta, disse Deus a Isaías. E diga a Ezequias, a tua oração foi ouvida. E eu vi as tuas lágrimas. Deus não é cego, Deus não é míope, Deus vê perfeitamente cada lágrima que sai dos seus olhos. Se você chorou esta noite, Deus sabe. Se você chorou por alguém esta noite, Deus sabe. Se você orou por alguém, Deus sabe. Se você se levantou de madrugada e clamou para Deus, Deus sabe. A Bíblia diz que Deus vê toda lágrima. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. Queridos, a história do povo de Israel é uma história de altos e baixos. Ups and downs. A nossa vida é uma vida de altos e baixos. Por que que tem que ser assim? A condição do povo de Israel dependia da condição espiritual do rei de Israel. Por que que tem que ser assim? Por que é que o povo tem que seguir o rei? Por que é que a igreja tem que seguir seus líderes? Por que é que a igreja não vai para um canto, para um lado, enquanto o líder vai para o outro? Por que é que o rei e o povo estavam unidos, tanto no reavivamento e na reforma espiritual, como também na apostasia? Costuma ser assim, meus queridos, costuma ser assim. Alguém me disse uma vez que a água nunca sobe acima da caixa d'água. E eu fiquei pensando, por que estão falando isso? Por que a água não sobe acima da caixa d'água? A água tem um limite. E quando chega nas bordas da caixa d'água, ela transborda. E toda água que transborda se perde. Não é útil? Queridos, eu encontrei um pensamento no livro Obreiros Evangélicos, página 342, que diz mais ou menos o que esta pessoa me falou. Que a água nunca sobe acima da caixa d'água. O pensamento que Deus escreveu no livro Obreiros Evangélicos, página 342, diz: raramente o povo se eleva acima do ministro que o dirige. Raramente. A igreja sobe acima da espiritualidade dos líderes daquela igreja. Assim como se mede a espiritualidade de uma casa pela espiritualidade do pai e da mãe, mede-se também a espiritualidade de uma igreja pela dos seus líderes, anciãos, pastores, todos. Também mede-se a espiritualidade de um povo pela espiritualidade do seu líder maior, do seu rei, como era entre o povo de Deus em Israel. A história do povo de Israel se repete hoje em nossas igrejas e também nos nossos lares. A igreja não será mais fiel, mais espiritual que os seus líderes. Porque se os líderes vacilam um pouco, a igreja se acha no direito de vacilar o dobro. E Deus entende isso. E Deus aceita isso, porque Deus é justo de não cobrar dos liderados mais do que do líder. Deus é justo em não cobrar mais dos filhos do que dos pais. Deus diz, eu não posso fazer isso. Como eu vou cobrar mais dos filhos do que dos pais? Como eu vou exigir mais do povo do que do rei? Como eu vou exigir mais da igreja do que dos anciãos e do pastor da igreja? Eu não posso. Meu senso de justiça não permite que eu haja desta forma. Porque é assim, queridos. Deus é justo. O lar não será mais fiel e mais espiritual do que os pais o são. Os filhos não vão frequentar mais a igreja e aos cultos da igreja do que os pais frequentam. Se os pais vêm à igreja sábados, quartas e domingos, é provável que também os filhos o façam. É provável. Pode ser que não, mas é mais provável que o façam. Mas se nós pais não comparecemos aos cultos da igreja, é provável que os nossos filhos também não comparecerão. É provável. É provável que se os nossos filhos nos veem lendo a Bíblia todos os dias, lá no nosso cantinho, ou lá no nosso quarto, ou lá num lugar isolado da casa, é provável que eles também lerão a Bíblia todos os dias. É provável. Tem exceções? Tem. Mas a probabilidade é esta. É provável que se nós os pais nos preocupamos com o pôr do sol, com as horas sagradas, com os limites do santo sábado, respeitamos as santas horas do sábado, o pôr do sol que está começando, é provável, queridos, meus queridos, que os nossos filhos também respeitem. Às vezes com alegria, às vezes meio pressionados, mas é provável que eles vão também respeitar. Queridos, é provável que se nós, os pais, oramos e jejuamos, é provável que os nossos filhos também vão aprender a orar e jejuar. Ezequias chorou quando Deus lhe disse: prepara a tua casa, porque morrerás, não viverás. E Ezequias ficou feliz, muito feliz, quando a resposta divina voltou, dizendo: mais 15 anos de vida. Ele explodiu em alegria. Se Ezequias conhecesse o futuro como Deus conhece, ele teria se alegrado quando Deus disse: prepara a tua casa, porque morrerás. E teria chorado quando Deus disse: mais 15 anos para você. Mas como ele não conhecia o futuro, ele chorou quando Deus disse: chegou a tua hora. Você vai descansar o sono da morte. E se alegrou quando Deus disse: tudo bem, vou dar mais 15 anos. Ele não conhecia o futuro, irmãos. Como nós não conhecemos. Mas o pai de Ezequias é o nosso pai. Ele conhece o futuro. E nós somos felizes quando nos submetemos à sabedoria deste Pai Celestial, que sabe todas as coisas e quer o melhor para nós, os seus filhos. Podemos não entender. Por quê, Senhor? Logo agora? Agora que eu tinha tantos planos, por que agora, Senhor? Por que não daqui alguns anos? Queridos, a Bíblia diz que em Isaías 57, verso 1, Isaías 57, verso 1, a Bíblia diz que muitos não consideram que o justo perece com o consentimento, com a permissão do Pai. O justo, filho e filha de Deus, eles não vivem e não morrem sem que seja pela vontade do Pai. Que bom crer assim. A Bíblia diz em Isaías 57, verso 1, perece o justo, e não há quem considere, não há quem avalie isso em seu coração, e os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. A Bíblia diz que o justo é levado antes do mal. Por que, Senhor, tão cedo, tão novinho, morreu este rapaz? Morreu aquela jovem? Por que ainda os meus pais? Por que eles? Muitos não consideram que Deus levará o justo antes do pior, antes do mal. A nossa religião, meus queridos, é uma religião de confiança. Ou existe confiança, ou não existe religião. Concordam? Não podemos desconfiar do nosso Pai. desconfiar dele é ofendê-lo. Não podemos pensar que ele não é amigo, não podemos pensar que ele é estraga prazer. Nós temos que entender que ele torce por nós, ele torce pela nossa felicidade. Poucos reis de Judá tiveram uma biografia tão bonita e tão perfeita como a do rei Ezequias. É uma biografia, eu diria, quase perfeita. E ainda mais quando nós nos lembramos quem era o pai de Ezequias. Acás. Acás foi um dos mais ímpios reis de Israel, de Judá. E Ezequias era filho desse homem ímpio. E dizem que o fruto não cai longe do pé. Em regra, não cai. Mas tem as exceções. Bendito seja Deus pelas exceções da vida. Amém? Quantas vezes nós dizemos, bendito seja Deus, porque o meu filho não é como eu. Bendito seja Deus, porque ele não tem esse defeito que eu tenho. Louvado seja Deus, porque pela graça de Jesus, muitas vezes tem exceção aqui. No provérbio de que o fruto não cai longe do pé. Às vezes é bom cair perto do pé mesmo. Como são pessoas para imitar a vida de um Abel, a vida de um Enoque, a vida de um Abraão. Mas, queridos, às vezes nós torcemos para que os nossos filhos não caiam perto da árvore, que dê um vento e que eles sejam bem diferentes de nós. Acás era ímpio e Ezequias foi um dos reis mais cristãos, fiéis, consagrados, espirituais, reformador do povo de Israel. Poucos reis tiveram uma biografia tão linda. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 31 e o verso 21. 2 Crônicas, capítulo 31 e o verso 21. 2 Crônicas, capítulo 31. Vejam o que a Bíblia fala sobre Ezequias, capítulo 31 e o verso 21. E em toda a obra que começou o rei Ezequias, no serviço da casa de Deus, na lei, nos mandamentos, para buscar ao seu Deus, com todo o seu coração o fez e prosperou. Em tudo que Ezequias fez, ele prosperou, ele fez da maneira certa, ele foi abençoado, ele foi fiel, seja na lei, seja nos mandamentos, seja no serviço da casa de Deus, em tudo ele foi fiel. Quiséramos, queridos irmãos meus, que a biografia de Ezequias terminasse aqui, com este verso que acabamos de ler, 2 Crônicas 31, 21. Mas os escritores do Velho Testamento, eles são bem objetivos. Não exageram as virtudes dos biografados, nem encobrem suas faltas. Eu creio na Bíblia porque a Bíblia é assim. Ela é objetiva, não exagera e não encobre. Aos 39 anos de idade, Ezequias enfrentou uma crise dupla. Primeira, uma invasão do seu país pelo império, quem dominava o mundo naquele tempo eram os assírios. Era Senaqueribe. E o exército assírio invadiu a terra de Judá. Mas aquela aparente derrota resultou num grande milagre. Lá em 2 Reis, capítulo 19, fala que Deus enviou um anjo que numa noite matou 185 mil soldados assírios. Acabou com o exército assírio. Babilônia explodiu de alegria, porque Babilônia, que tentava dominar o mundo, mas estava sendo impedida por Assíria e pela Nínive, eles agora estavam felizes, porque o Deus de Israel destruir o exército assírio. E o caminho agora para a ascendência de Babilônia estava pronto, estava limpo o caminho para eles. Acabou o exército assírio. E Senaqueribe, quando voltou para sua cidade, derrotado, chegou lá, seus filhos o mataram. O milagre de Deus em libertar o povo seu de um exército. Israel já estava derrotado quando o anjo destruiu o exército assírio. Milagre de Deus. Queridos, a Bíblia diz em 2 Crônicas 32, 23, 2 Crônicas 32 e o verso 23. Leiam comigo. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas traziam também para quem? Para Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Ezequias alcançou fama mundial. Não havia nação na terra que não soubesse quem era Ezequias. E do milagre do Deus de Israel em ter desbaratado e destruído o exército assírio, 185 mil soldados mortos numa noite, de uma maneira misteriosa. O anjo do Senhor destruiu. E o nome de Ezequias ficou famoso. Se eu conheço o pai que eu tenho, se nós conhecemos o pai nosso de cada dia, nós entendemos que depois de um grande sucesso, Deus, o Pai, permite algumas humilhações. Você concorda comigo? Depois de grande sucesso, depois de grandes milagres, Deus permite que venham o quê? Momentos de humilhações. Para mexer com a gente. Para impedir que caiamos no pecado do orgulho. Quando Davi chegou no clímax do seu reino, foi quando ele caiu mais feio. Foi depois que Pedro andou sobre as águas, que ele se afogou. Foi depois que Elias, no Monte Carmelo, fez algo maravilhoso e matou 450 profetas de Baal, que ele teve que fugir para salvar a sua própria vida, fugindo de uma mulher. Humilhação. Ao ponto de pedir: Senhor, não quero viver mais. Acaba com a minha vida. Eu quero morrer. Se nós, queridos amigos e irmãos meus, se nós conhecemos o Pai que temos, depois de bênçãos estrondosas, se preparem, que Deus permitirá que venham momentos difíceis. Hardship time. Hora dura, vamos ter que enfrentar. Assim foi com Elias, assim foi com Pedro, assim foi com Ezequias também. Depois que Ezequias ficou famoso em todas as nações da terra, só se falava em Ezequias. Em seguida vem a notícia, uma bomba. Que bomba era? Prepara a tua casa, Ezequias, porque você vai morrer. Mas, Senhor, agora? Como? Por que agora? Agora que o meu nome ficou famoso no mundo todo, agora que o exército foi derrotado, por que prepara a tua casa? Porque morrerás, não viverás. Momento de muito choro, muita lágrima, muito clamor. E Deus então falou o quê? Tá bom, Ezequias. Você chorou muito. Eu vou dar para você mais 15 anos. E você vai ser curado da sua doença. Outro milagre, irmãos. A cura miraculosa do rei Ezequias. Outro milagre. Qual é o sinal que você quer, Ezequias? Abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Vejam aqui qual é o sinal que Deus deu ao rei Ezequias. 2 Reis, capítulo 20, e o verso 9. E disse Isaías: isto te será de sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Você quer que a sombra do sol adiante ou recue no relógio de sol de Acás? Naquele tempo já existia relógio de sol, né? E o que disse Ezequias no verso 10? Então Ezequias disse: é fácil que a sombra decline adiante, mas eu não quero isso. Eu quero que volte, que retroceda. E Deus fez assim, diz o verso 11. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Outro milagre. O milagre da cura, o milagre do exército assírio sendo desbaratado, e agora o milagre de o sol retornar. Eu não sei como Deus fez, cientificamente eu não sei como se explica isso, porque não é o sol que gira em torno da terra, é a terra que gira em torno do sol, não sabemos explicar cientificamente. Mas o que aconteceu é que realmente o tempo voltou. O tempo voltou. E a notícia do milagre chegou à Babilônia novamente. E a Bíblia diz aqui no capítulo 20, verso 12, naquele tempo enviou Berodaque Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Não era só que Ezequias tinha estado doente. Ele ouvira que o exército assírio, inimigo de Babilônia, tinha sido destruído. E o rei de Babilônia estava muito ingrato pela destruição do exército assírio, porque agora não tinha ninguém para fazer frente à Babilônia. Ele ouvira falar da cura e ouvira falar também do tempo que recuou. Três milagres. Queridos, humanamente falando, não haveria hora pior para morrer do que aquela quando Deus disse, você vai morrer. Mas Deus tem um jeito de escolher a hora diferente da nossa maneira. A hora de Deus não é a nossa hora. Quando Elias matou os 400 ou 450 profetas de Baal, ele pensou, bom, a próxima que vai morrer é Jezabel. E ela não morreu, e não morreu, e não morreu, e ele caiu em depressão. Porque a hora de Deus não é a nossa hora. Às vezes nós queremos que Deus faça agora, Senhor. O Senhor diz que a vingança é tua, não é minha. A Bíblia diz, minha vingança. Eu vingarei, diz o Senhor. Então agora vinga, Senhor. Eu não vou me vingar, mas o Senhor tem que se vingar. E nós ficamos orando e esperando por aquilo. E não vem vingança. E nós morremos e a vingança não veio. A Bíblia diz que Elias foi arrebatado ao céu. E Jezabel ainda continuou muitos anos reinando. A hora de Deus não é a nossa hora. Tem que ser agora, Senhor. Não, não tem que ser agora. A hora de Deus é diferente. Ezequias foi curado de uma forma miraculosa. Vitória, doença. Vitória, depois que o sol recuou 10 graus, foi outro milagre. O que era para se esperar? Se nós conhecemos o nosso Pai, o que viria? Provações. Deus exalta e depois Deus prova. A gente se humilha, fica no chão, aí Deus nos levanta e aí nos testa de novo. Era para se entender que depois deste milagre do sol recuando 10 graus, Ezequias poderia entender, vem mais o quê? Provações pela frente. Queridos, esta igreja foi formada de uma maneira miraculosa. Esta igreja foi comprada de uma maneira miraculosa. Mas depois de tempos maravilhosos, vem o quê? Tempos duros. Duros. Nós estamos enfrentando com a nossa igreja um tempo de provação. Tempos difíceis. Mas logo virá o quê? Momentos de glória. E depois virão novamente momentos de humilhações. Humilhações. Depois novamente momentos de glória. Deus, nosso Pai, age desta forma para a nossa salvação. Deus não permite que você viva humilhado, mas Deus também não permite que você viva na glória, porque você e eu somos seres humanos e nós temos a tendência de relaxar quando tudo vai bem. E acharmos que a causa da glória é o nosso talento, ou é a nossa bondade, ou é a nossa inteligência, ou é a nossa habilidade. Enfim, irmãos, Deus permite as humilhações para que lembremos, não é de você a vitória, é minha a vitória. Não tome para si a glória que é minha, Deus diz. O relato bíblico nos fala que as notícias de Ezequias se espalharam pelo mundo. Vamos ler agora 2 Reis, capítulo 20, verso 13. E Ezequias deu ouvido à comitiva, uma caravana que veio de Babilônia, veio até Judá, até Jerusalém. E a Bíblia diz que Ezequias deu ouvidos a eles e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, verso 13 eu estou lendo. Mostrou toda a prata, todo o ouro, as especiarias, os perfumes e a sua casa de armas. Seu quartel-general, não é o Pentágono, né? De Ezequias, ele mostrou tudo, todos os segredos, mostrou tudo. A Bíblia diz mais, e tudo quanto se achou nos seus tesouros, coisa alguma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. E então, diz o verso 14, o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse, que disseram aqueles homens, Ezequias? Parece que veio alguém aí visitar você. Não estou sabendo bem quem é, não é? Porque o profeta Isaías estava por fora, não é? Quando a glória é tão grande, para que Deus? Para que profeta? Profeta, teu lugar não é aqui. Sai daqui. Eles vieram para visitar a mim. Tenho satisfação para dar para você. Foi quando Isaías, depois que os homens foram embora, Isaías chegou, entrou e disse, Ezequias, eu parece que ouvi aí o zum-zum de que vieram uns homens de longe visitar você. Vieram mesmo? Ah, sim, vieram. Vieram de longe, muito longe. Vieram de Babilônia. E quem eram eles? Ah, uma comitiva do rei de Babilônia. E o que eles queriam? Ah, eles vieram conhecer a casa do tesouro. Quanta prata, quanto ouro, o meu exército, as minhas armas, tudo que eu tinha, eu mostrei. Isaías disse o quê? Será que eles vieram para conhecer a prata, o ouro, o tesouro, o seu exército? Será que eles não têm muito mais do que você? Seria como que o presidente Bush fosse ao Brasil para conhecer os nossos aviões, né? As nossas armas, os nossos mísseis. Irmãos, que coisa. Faça o meu favor. Ezequias fez um papel de quê? De bobo, de palhaço. Porque ele colocou o eu em primeiro lugar. Aquele povo não queria saber das armas, nem da prata e nem do ouro. Eles vieram de longe, irmãos, porque eles ouviram falar do Deus de Israel. Por isso eles vieram de longe. Porque o Deus de Israel era diferente do Deus deles. O Deus de Israel matou um exército de 185 mil soldados, curou uma doença incurável e fez o sol retornar 10 graus atrás. Que Deus é este? E Ezequias esqueceu do Deus, do Pai. E o filho tomou a glória para si, esquecendo o Pai. E a Bíblia diz no verso 15, 2 Reis capítulo 20, verso 15, e ele disse, disse Isaías, que viram em tua casa? Que viram em tua casa? Ora, que pergunta. Isso é a pergunta que se faz? O rei, olhando para Isaías, disse, isso não é a pergunta que se faz? Eu já falei para você tudo o que eles viram. Isaías insistia em perguntar, que viram em tua casa? Tudo! E quanto mais Ezequias explicava, mais Isaías repetia, Ezequias, que viram em tua casa? E Ezequias diz, tudo quanto há, na minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. O que que o profeta disse? Pela boca de Deus, verso 17, virão dias, Ezequias, em que tudo quanto houver em tua casa, e tudo que entesourou, você e os teus pais entesouraram, até o dia de hoje, será levado para onde? Para Babilônia. E o que mais? Os teus filhos serão tomados para que sejam o quê? Castrados e feitos eunucos na casa de Babilônia. Queridos, depois de um momento de glória, veio o quê? Humilhação. Para a salvação de Ezequias. Bendito seja Deus pelos momentos de humilhação que nós temos, para nos acordarmos e lembrarmos que Deus é a causa da vitória. Deus é a razão da vitória. E a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Não somos consumidos porque a misericórdia de Deus é nova a cada manhã. A glória é dele. Queridos meus, quando nós nos encontramos com pessoas, quando nós tropeçamos nas pessoas em nosso caminho, quando as pessoas são trazidas por Deus para dentro da nossa casa, quando as pessoas são trazidas por Deus do Brasil para os Estados Unidos e são plantadas dentro da sua casa, e ali elas ficam dias, semanas e meses, que viram na tua casa? Que viram na tua casa? Em algumas casas não pode nem entrar, mas estou falando daquelas que são hospitaleiras e que recebem, que estão um pouco melhor, mais próximos de Deus. Estes que deixam que Deus coloque as pessoas dentro da casa. Aí Deus pergunta: o que que eles estão vendo dentro da tua casa? Qual o propósito dos milagres, irmãos? Qual o propósito do milagre da destruição do exército assírio? Qual foi o propósito do milagre da cura de Ezequias? Qual foi o propósito do sol retornar 10 graus para que Ezequias ficasse famoso? Não. Para a glória do nome de Deus. Qual o propósito dos milagres que Deus faz na sua vida? Qual o propósito de Deus dar para você um schedule cheio de casa que sobra a casa? Não tem mais tempo para trabalhar. Qual o propósito? Porque você é bom? Não, porque Deus é bom. Porque Deus é bom. O propósito do milagre, seja da cura, seja do dinheiro, seja qualquer milagre, o propósito sempre é Deus. Deus é o propósito de todos os milagres. Glória para o nome dele. Glória para o nome dele. Qual o propósito de Deus colocar pessoas no seu caminho, no meu caminho, na nossa casa? Revelarmos o Pai que temos. Não é para mostrarmos a televisão que temos. Não é para mostrarmos a aparelhagem de som que temos. Não pense que as pessoas são colocadas por Deus lá dentro da sua casa, da minha casa, para verem os sofás que nós temos. Ou o jogo de quarto que nós temos. Ou isso ou aquilo. Não, irmãos. Nada disso. Deus coloca pessoas na nossa vida. E pessoas que nós nem imaginamos que foram colocadas por Deus. Para quê? Para que sejam salvas. Para que aprendam do Deus de Israel a guardar os mandamentos de Deus. É sexta-feira à tarde, você está em casa, chegam as visitas. Puxa, a gente ia fazer o pôr do sol, agora atrapalhou. Não, irmãos, não atrapalhou, não está entendendo? Que Deus colocou essas pessoas na sua casa na hora do pôr do sol, para que elas aprendam qual é o dia do Senhor. Não é para impedir você de fazer o culto do pôr do sol, é para que você envolva essas pessoas e ore com elas e cante com elas. Você está com a sua família, de manhã ou à noite, fazendo o seu culto familiar. O telefone toca. Interrompe tudo. Não. É para você atender o telefone e dizer: por favor, não leve a mal, nós estamos fazendo o nosso culto, louvando o nosso Deus. Daqui a pouquinho eu retorno a sua ligação. Testemunhe! Deus tem um propósito em tudo, e o propósito é testemunhar. Testemunhar. Que vem em nossa casa? Se perguntarmos a uma criança, o que eles costumam ver na sua casa? A Globo. É, certo, a criança é sincera mesmo. Não faça pergunta para a criança se você não quiser ouvir o quê? A verdade. Não faça. Uma vez o pastor estava pregando e uma pessoa no primeiro banco dormindo, e um menino do lado dele. E o pastor incomodado porque o irmão estava dormindo. O pastor disse: acorda, acorda ele. Ele falou: eu não, o senhor que pôs ele para dormir. Criança é o quê? Sincera. Eu me lembro em Manaus, um pastor dirigindo, furando o sinal vermelho, né? Para ele vermelho era verde, né? E ele estava levando um homem da Conferência Geral, visitante em Manaus, e ele dizia: olha, nós estamos atrasados, hoje a gente está fazendo uma exceção aqui, então a gente tem que furar, porque nós estamos atrasados, mas isso é uma exceção. E o menino dele estava sentado no banco de trás. Ele disse: epa, o senhor faz todo dia isso. Queridos, que vêm as pessoas na sua casa? As pessoas vêm aqui em casa para assistir a Globo, as novelas da Globo. Ele não tem TV a cabo, vem aqui. Não, irmãos. O que viram em tua casa? Para que que as pessoas são trazidas na nossa casa? Deus tem um propósito santo em colocar pessoas na nossa casa. Deus tem um propósito santo de mandar pessoas para cortar o cabelo com a Mari. Deus tem um propósito santo. Não é para ela cortar o cabelo. Não é para ela ganhar o dinheiro. Isso tudo vai acontecer. Mas o primeiro propósito é qual? Testemunha. O resto virá por acréscimo. Mas o primeiro é testemunha. Qualquer trabalho que você vá fazer, o primeiro propósito é testemunhar. Eu fico feliz quando vejo pessoas comprando livros, comprando literatura, para darem para os seus clientes, para darem para os seus professores, enfim. Deus colocou você na vida dessas pessoas, aquelas pessoas na sua vida, para que você testemunhe. Logo o mundo vai acabar. E o que vai sobrar de tudo isso? Almas. Pessoas salvas para Jesus. Isso é o que sobra. Queridos, quantas oportunidades que perdemos. Deus está fazendo a mesma pergunta para você e para mim. Que viram eles na nossa casa? Que tipo de altar existe no nosso lar? Será que dentro do nosso lar existe o altar do culto familiar, cada manhã, cada noite? Será que os vizinhos ouvem? Será que os vizinhos ouvem? Hoje de manhã, antes da escola sabatina, fui visitar uma casa e eu sabia que era uma casa adventista. Porque do lado de fora da porta eu estava ouvindo os hinos. Hinos. Será que os vizinhos ouvem todas as manhãs, todas as noites, hinos sendo cantados? Será que os vizinhos percebem que todo pôr do sol, sexta-feira, todo pôr do sol de sexta-feira, começam a cantar em algumas músicas diferentes no apartamento vizinho? Será que eles percebem? Ou será que nós cantamos tão baixinho? Ou não cantamos de vergonha? Que veem os outros em nossa casa? Queridos, duplicação. Nós duplicamos. Nossos filhos terão um padrão de lar cristão como aquele lar cristão que eles tiveram em casa. Nós duplicamos. O que é que estamos duplicando? Lares cristãos ou cemitérios de Deus? Há lares que é um verdadeiro cemitério de Deus. Uma criança chegou para o papai e disse: papai, de quem é esse livro? Segurando a Bíblia na mão, de quem é esse livro, papai? Esse livro é de Deus, meu filho. Que ele disse: seria melhor a gente devolver para Deus? Nós não usamos mesmo? Se o livro é de Deus, vamos devolver para ele. Nós não usamos. Na mente da criança, se não usa, devolve. Muitas vezes, como pais, nós pensamos que o fato de comprarmos a lição da escola sabatina, fazermos assinatura para os nossos filhos, o fato de comprarmos uma Bíblia, colocarmos na mão deles, já cumpri com o meu dever. Não, irmãos. A responsabilidade de um pai e de uma mãe nunca acaba, nunca, enquanto viverem. Nunca. Deus sempre estará pedindo contas dos filhos que eu te dei. Sempre. Nossa responsabilidade é grande. Se os filhos não vêm à igreja, provavelmente porque os pais não vêm. Eu me lembro quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu não perdia nenhum culto. Desde que os meus pais não perdessem. Eu assistia quartas, sábados e domingos. Porque os meus pais estavam na igreja quartas, sábados e domingos. Mas o dia que eu chegava na igreja e meus pais não estavam, eu fugia. Eu não ficava mesmo. Eu só assistia os cultos que eles assistiam. E eles assistiam quase todos. Então eu assistia também quase todos. E alguma coisa o Espírito Santo deixou em mim. Fica. É impossível você estar exposto ao Espírito Santo e não levar o quê? Alguma coisa com você. Se alguém está exposto aos raios do micro-ondas, alguma coisa vai ficar nele. Se alguém está exposto aos raios do sol da justiça, dentro da igreja, nos cultos, alguma coisa vai ficar nele. Queridos, a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, 1 Pedro 2, 9, vós sois a geração eleita, vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você e eu, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Não é na frente da televisão que vamos ser sacerdócio real, irmãos. Quantas horas na televisão? Preparando para onde? Para o céu? Não. Hollywood não prepara pessoas para o céu, irmãos. Hollywood não foi criada para isso. A missão de Hollywood e dos seus filmes e seus artistas não é levar pessoas para o céu. Quanto mais tempo ficarmos expostos aos efeitos da televisão, mais difícil de estarmos salvos. Mais difícil de salvarmos nossas famílias. Meu apelo nesta manhã, meus queridos, é para que nós, pais e os filhos, nos humilhemos diante de Deus, deixando que o Espírito Santo converta o coração dos pais aos seus filhos. E o coração dos filhos aos seus pais. Uma conversão entre pai e filho. Um orando pelo outro, um jejuando pelo outro. Isso é uma conversão de pai e de filho. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Deus está falando, eis que eu vos envio o profeta Elias. Antes que venha o grande dia, o terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus quer estreitar os laços de afeição entre pais e filhos. Deus quer reconstruir em cada casa o altar da família, o culto da manhã e o culto da noite. Por um tempo eu pensei que, fazendo assinatura para os meus filhos, disse, eles já são adultos, eles vão ler a lição da escola sabatina, eles têm a Bíblia, tem em inglês, tem em português, tem em grego, tem em tudo quanto é a língua lá. Em espanhol, tem. Eles vão fazer, fiz a minha parte. Mas, irmãos, Deus me convenceu que não é assim. Não é assim. A devoção pessoal que os filhos deverão ter, lendo a sua Bíblia sozinhos e orando sozinhos, não dispensa o culto da família. São coisas diferentes. Temos que expulsar da nossa casa o que é imoral, o que é sensual, o que é pornográfico. Temos que purificar nosso lar da televisão que polui. Purificar nossos lares de sons de músicas satânicas, do rock. Quebrar os CDs. Não é guardar, não. É quebrar mesmo. Se você guardar, você é tentado a usar e ouvir um dia. Quebra. Joga fora. Não dê de presente também. Nós temos que buscar a reforma do nosso lar. Nunca vamos ter uma igreja forte se os lares forem fracos. Nunca vamos ter filhos vindo à igreja se os pais não vêm. Nesta manhã, meus queridos, o meu apelo é para que onde você estiver, você pai, você mãe, você procure o seu filho e abraça o seu filho e vamos nos consagrar ao nosso Deus nesta manhã. O coração dos pais se convertendo aos filhos e o coração dos filhos se convertendo aos seus pais. Se você quer consagrar a sua família e construir o altar de louvor a Deus na sua casa, o momento da entrega é agora. Nós vamos nos unir com a nossa esposa, com os nossos filhos, onde estiverem, e vamos orar ao nosso Pai. Querido Pai, neste momento, temos algumas famílias, alguns pais e mães e filhos abraçados, unidos em oração. Querido Deus, Estamos suplicando neste momento que o Espírito Santo venha converter o coração dos pais, os nossos corações aos nossos filhos, para que ousemos orar e jejuar por eles. Para que ousemos, Pai, tomar a responsabilidade de implantar o culto da família todos os dias, de louvor ao Teu nome. Que o Espírito Santo converta o coração dos filhos para que sejam submissos e obedientes e aceitem a liderança espiritual dos seus pais. Salva os nossos lares, Pai. Nós somos fracos. Nós precisamos da Tua ajuda cada momento, cada dia. Porque esta decisão que estamos fazendo agora, pode ser que amanhã cedo já nos esqueçamos dela. Mas nós suplicamos que o Espírito Santo nos incomode, que o Espírito Santo mexa com o nosso coração e que diariamente, Pai, o primeiro pensamento na nossa casa seja para Deus. Que todas as noites o último pensamento também seja para Deus. Que todos os lares aqui comecem um dia louvando o Teu nome e terminem um dia também louvando o Teu nome. Porque o Senhor é o primeiro e é o último na nossa vida. É o melhor na nossa vida. Derrama o Espírito Santo sobre as esposas, sobre os maridos. Pai eterno, se naquelas casas onde não tem o pai, não tem o marido, que o Espírito Santo seja derramado sobre a mãe, para que ela seja a sacerdotisa da casa. Que ela cumpra com o papel duplo que o Senhor está dando para ela ser o pai e a mãe. E também o Teu representante. Ouve a nossa oração, Pai. Perdoa o nosso pecado. Purifica a nossa vida e purifica os nossos lares. De tudo que contamina, de tudo que nos afasta de Deus. Em nome de Jesus Cristo pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor.